Ele falou uma palavra que, falou, poxa, isso é tão simples de enunciar, mas não tinha ouvido, né? Ele disse que felicidade é uma razão entre resultados e expectativas. E eu fiquei pensando naquilo que eu, como realmente isso faz sentido. Razão, para os que estão menos acostumados, é um termo matemático. Felicidade é uma fração, é uma divisão. No numerador, na parte de cima, resultados. E no denominador, na parte de baixo, expectativas. Isso faz a felicidade. Por quê? Porque se você tem muitos resultados, muitas coisas que acontecem, você tem dinheiro, você tem fama, poder, mas ao mesmo tempo a sua expectativa é muito alta, você espera muito, você não é feliz. Então, se o time do Brasil, a seleção brasileira, vai para a Copa do Mundo, o que todos esperam é que ele seja campeão. E se ficar com o vice-campeonato, com o terceiro lugar, com o quarto lugar, não vai ter nenhuma felicidade, vai ter uma grande tristeza. Porque a expectativa em relação à seleção é muito alta. De tal forma que, se for campeão, haverá uma alegria e todos estarão felizes, comemoração. Mas, se a seleção do Paraguai for campeã do mundo, vai ter uma comoção nacional no Paraguai. Vai ter uma felicidade ímpar. Porque ninguém espera, a expectativa é muito baixa. Então, para o mesmo resultado, alta expectativa diminui a felicidade. Baixa expectativa aumenta a felicidade. Então, se você quer ser feliz, espere pouco das coisas, que vier você vai ficar feliz, né? Então, você não espera nada de ninguém, o cara dá bom dia, você fala, que alegria, ele me deu bom dia. Agora, se a esposa tem a certeza que o marido tem que dar bom dia, ele não dá, pronto, já fica um dia ruim, porque ele não deu bom dia. Então, você diminui a expectativa, vai aumentar a sua felicidade. Obviamente, se você aumentar o resultado, tem que também aumentar a felicidade, né? Ganhar muito dinheiro, sempre é bom. Ganhar o dobro do muito dinheiro, melhor ainda. Mas já não faz aquele efeito. Isso é uma coisa que os chefes também têm que administrar. Você vai dar um aumento de salário para alguém, a pessoa recebe um aumento e fica feliz. Se alguém receber muito mais do que aquilo, não ficará o dobro feliz, o triplo feliz. Só ficará mais feliz. Então, como dizia Maquiavel, uma das frases famosas de Maquiavel é isso, que o bem tem que ser feito aos poucos e o mal de uma vez só. Porque aí dói menos, né? Então você vai fazendo bem devagarzinho. O Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe, em que ele dá instruções sobre como ser um bom governante. Aí diz isso aí, que o bom governante ele vai fazendo bem aos poucos. A cada dia tem uma boa notícia, a cada dia ele vai ser louvado. E se tem que fazer o mal, faz uma vez só. Dói, mas dói uma vez só. Se ficar todo dia fazendo mal, acaba virando em revolução. E esta equação de felicidade, ela está vinculada àquilo que nós chamamos de sucesso. De nos darmos bem, de alcançarmos objetivos, de nos considerarmos realizados. Todos buscam sucesso. Todos precisam de resultados e todos têm expectativas. Eu não sei qual que é a sua expectativa. Provavelmente ela não deve ter ninguém aqui com a expectativa de ser presidente dos Estados Unidos. Se tiver, me diga, você não precisa voltar, você pode ir direto para o hospício. Não. Mas para uma análise tem que fazer, pelo menos. Porque é impossível. É impossível um brasileiro ser presidente dos Estados Unidos. Tem que ser um cidadão americano. Então, esperar algo que não é razoável não faz sentido. Mas talvez aqui também não tenha ninguém com a expectativa de ser presidente do Brasil. Algo muito improvável para cada um de nós. Mas também era muito improvável para o Lula. E ele chegou lá. Então, o que você espera? Qual é a sua expectativa de vida? O que você realmente considera que te faria feliz se acontecesse? Para alguns pode ser, casar. Mas para o já casado, você, ah, você não sabe o que está falando. Ou receber a promoção. Para os que já receberam a promoção, você não sabe o que está falando. O que te faria realmente se considerar uma pessoa de sucesso? Mais dinheiro? Mais fama? Mais saúde? Mais realização? Por outro lado, você falar, ah, não, não tem expectativa nenhuma, então você também nunca vai ter sucesso. Até porque felicidade, na nossa equação, é dividida pela expectativa. E se a expectativa é zero, aí a divisão não funciona. Ela tem que ter alguma coisa lá, um número tem que existir. Por zero, nada se divide. Então, há pessoas que anularam as suas expectativas. E elas estão simplesmente sobrevivendo. Dia após dia. Esperando poder comer, poder dormir. Baixa expectativa. E há pessoas que ainda não conseguem ter expectativas. Isso é mais difícil. Até uma criança tem expectativa de ser feliz. Serei feliz no dia em que ganhar um PlayStation. Serei feliz no dia em que o Corinthians for campeão. Há vários tipos de expectativas, né? Serei feliz no dia que o Corinthians for campeão, ser presidente da República. O Lula conseguiu isso. Então, mesmo uma criança espera alguma coisa. E nós temos que saber esperar. Talvez a vida tenha te ensinado ou tenha te condicionado a não esperar muita coisa. Mas você, como cristão, espera também algo? Tem algum tipo de sucesso? E olhando aqui na Bíblia, eu vejo que existem dois tipos de pessoas que se deram bem. Dois tipos de sucesso. Um é muito comemorado pelos livros aí. São pessoas que são entrevistadas, são pessoas que contam a sua história, que fazem biografia. Pessoas que saem da média. Na verdade, os maiores sucessos não estão na mídia. Na mídia estão aquelas histórias que são as histórias impossíveis. Aqueles que falam, ou assim chamados, os americanos gostam muito disso, né? Porque americanos gostam de medir sucesso de todos os jeitos. Americanos gostam de mostrar a sua riqueza, colocar no ranking, ser o primeiro, avaliar de todos os tipos, todas as coisas, ter mercado para tudo. Então lá tem as revistas com os maiores salários, você pode consultar as estatísticas dos homens mais ricos do mundo, as casas mais bonitas dos Estados Unidos, os vestidos mais bonitos das festas, o homem mais bem vestido, a mulher mais bem vestida, a pessoa mais famosa, o nome mais lembrado, a marca mais... Bem americano isso. E eles criaram essa frase que significa o homem que deu certo. É o self-made man. O homem que se fez a si mesmo. O homem que se construiu. Feito por ele mesmo. Alcançou o sucesso. Saiu do nada e transformou-se numa celebridade. Começou com um centavo e terminou com um bilhão. Não era ninguém, agora todo mundo fala o nome dele. Então essas histórias, elas emocionam as pessoas e, de certa forma, todos querem ser esse self-made man. Aquele que conseguiu algo importante. Contra tudo e contra todos. Agora, esse tipo de sucesso, primeiro, ele é bem raro, porque se ele fosse comum, não seria sucesso. Se todo mundo tem aquilo que você quer ter, então você não está querendo algo especial, você está querendo ter o que todo mundo tem. Agora, aquele sucesso alimentado pela dor, aquele sucesso alimentado pelo desprezo com que você foi tratado no começo, aquela pessoa que chega num lugar e fala, eu queria esse emprego, e você fala, você nunca vai ter esse emprego, aí ele sai daquele lugar pensando, um dia eu vou comprar essa empresa e vou despedir aquela pessoa. Esse tipo de coisa é que toca o indivíduo. E essas histórias acontecem. Várias vezes já, não é tão assim, mas pessoas que foram lá, compraram uma grande empresa para despedir o outro, para dizer, olha, você um dia me jogou na cara que eu não ia ser ninguém, agora eu sou seu chefe. Rua. E volta para casa feliz. Feliz com o quê? Provou que ponto? Alcançou que resultado? Então, eu não digo que isso não tenha o seu valor, o seu sentido, porque muitos procuram. Mas não é o sucesso que eu quero falar aqui essa noite. Eu converso com as pessoas, até lá, estávamos buscando uma pessoa para ser a secretária executiva, e aí indiquei uma pessoa, aí fomos falar com ela, ela ficou tão emocionada, tão feliz. Ela disse, olha, um dia, muitos anos atrás, eu passava aqui, por essas ruas da cidade, lá para esse prédio, e pensava, quem me dera um dia trabalhar nesse lugar? Um dia eu vou conseguir isso. E aí eu consegui, entrei como estagiário, agora estou recebendo essa promoção. Olha, ficou toda emocionada. E é uma história bonita, mas é uma história de self-made man. A pessoa que começou lá como portaria e chegou à presidência. Esse sucesso, ele é muito bom para a mídia, mas ele não alimenta você mesmo. Algumas semanas, um ex-presidente do Citibank se matou. Se jogou aqui do Brasil, né? Ex-presidente do banco aqui no Brasil. Já tinha 70 anos. Se jogou pela janela. E eu lembro quando eu fui lá uma vez, queriam me contratar lá para o Citibank. E eu só não fui porque eu não sabia bem o que era aquilo. Porque eu trabalhava num banco e eu queria trabalhar na parte do que chamam de mercado de capitais. Aliás, onde eu estou hoje. E a vaga mais cobiçada naquele momento era a vaga de diretor financeiro, ou na área financeira. Eu fiz todos os testes, passei lá para o RH e tal, e falou, você aqui vai ser contratado. E trabalhar onde? Falou, tem algumas áreas que você pode escolher. Eu quero mercado de capitais, aqui não tem vaga, mas tem vaga na tesouraria. Eu falei, tesouraria? Não, tesouraria não quero. Não, você tem jeito para tesouraria. Você vai estar bem nisso. Todo mundo quer, mas eu não quero. E eu não queria porque, para mim, né, eu fiz engenharia, não fiz economia. Tesouraria era contas a pagar, contas a receber. O que é uma tesouraria num banco, numa empresa, né? O lugar em que o cara está lá cuidando do dinheiro. E eu tinha ainda feito estágio num banco, que era um banco francês, aliás, literalmente, banco francês e brasileiro. E lá, tesouraria era contas a pagar e contas a receber. Mas para o banco americano, Treasury é o diretor financeiro, é a área financeira, que é a parte mais importante do banco. E eles falaram, olha, tem aqui um homem, o nosso presidente, ele começou como estagiário, e agora chegou a presidente. É o trainee que chegou lá, olha, aqui você tem uma carreira, você vai começar, um dia você pode ser presidente do Citibank. Eu falei, eu não quero fazer tesouraria. Aí tentaram, não. Então, tá bom, então, boa sorte. Saí, fui para o banco francês e lá me convidaram para fazer parte da diretoria financeira, que depois eu descobri era a tesouraria. E eu virei tesoureiro. E, quer dizer, acho que Deus não quis que fosse o Citibank mesmo, né? E agora aquele homem que era tão colocado, né, para o RH como uma pessoa, se matou. Fiquei pensando, por que ele se matou? Sofria de depressão. Já estava aposentado, devia ter um dinheiro lá investido no Citibank. Se ele tivesse ações no Citibank, já tinha uma razão para se matar. As ações derreteram com essa crise. Se tivesse dinheiro lá no Madoff, o fulano que deu o golpe de 50 bilhões no mercado nos Estados Unidos, mais uma razão para se matar. Perdeu todas as reservas, perdeu toda a perspectiva. Mas, no fundo, conversando com as pessoas mais próximas, estava falando, ele gostava muito. Não tinha achado um lugar para si depois de se aposentar. Saiu daquela posição tão importante e não sabia mais o que fazer na vida. Foi para o lado de escrever livro, foi para o lado de mídia, montou um escritório, tinha seus relacionamentos, mas não estava feliz. E eu sei lá as minúcias, e com certeza essa crise financeira contribuiu. Tomou a decisão de se jogar pela janela. Não pensou na esposa, não pensou nos filhos, não pensou nos netos, pensou em si mesmo. Uma das coisas mais egoístas que se tem, né? Vou me matar. Falta de sucesso, falta de felicidade, Talvez a gente não queira se matar. Você está falando assim, eu estou disposto a me matar e trabalhar para conseguir chegar no lugar dele. E quando você chegar no lugar dele, o que você vai fazer? Sentir como ele sentiu? Quantas histórias de atrizes e artistas, músicos, você conhece que são infelizes, estão mal, ou que realmente tentam suicídio, ou que morreram por conta dos vícios, das crises, das drogas, das doenças herdadas na tentativa de se darem bem e se deram mal. Então o self-made man não é um exemplo para ninguém. Se você tem isso dentro da sua cabeça aí, saiba que isto começou desde o princípio errado. O homem tentando alcançar o seu sucesso a partir das suas forças e das suas regras de jogo. Posso te garantir que nenhuma realização profissional, nenhuma felicidade financeira, nenhum lugar em que você esteja vai trazer esse tipo de sentimento que na cabeça das pessoas é idealizado. Ah, tirar férias e vou para o Haiti. Aí ele falou, não, errado, amigo. Se for para o Haiti, você não vai ficar nada feliz. Está falando Tahiti. Tahiti. Polinésia Francesa. No meio do mar, mergulhando, aquelas palmeiras, os coqueiros. E eu já falei isso várias vezes aqui. Eu ficaria feliz nesse lugar assim em meia hora. O mar, as palmeiras, os coqueiros, a brisa. A foto, que bonito. Agora vamos fazer o quê? Então, não fico feliz. Como a Aline também não fica, então a gente não faz esse tipo de viagem. Um mês deitado na rede. Nossa, isso é prisão. Por quê? Talvez para você seja maravilhoso, né? Para mim, não. Então, nós idealizamos a situação. Ah, se eu estivesse naquele lugar. A Bíblia começa a história contando o Jardim do Éden. E ao contar o Jardim do Éden, fala que lá Deus colocou duas árvores. Plantou duas árvores. E isso está em Gênesis 2, 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Talvez o lugar mais próximo do Tahiti que a gente, ou talvez o lugar que o Tahiti seja mais próximo que a gente pensa, e na verdade a gente fala isso, né? É o paraíso. Vamos morar no paraíso. E quando fala de paraíso, lembramos o Jardim do Éden. Não sei bem por quê. Mas é um lugar onde você não tem horário para acordar. Muitos já vão gostar dessa história. Também não tem horário para dormir. Outros também vão gostar dessa história. Mas não tem televisão, não tem internet, não tem computador. Aí alguns já não vão gostar dessa história. E que você não tem que trabalhar. As árvores estão ali. Elas são boas para se olhar e são boas para comer. Então você está tranquilo. Você tem o que ver e tem o que desfrutar. E a palavra desfrutar já vem disso, de usufruir o fruto. Você vai lá, colhe e come. Nós aqui em São Paulo não temos muito essa experiência de ir a uma árvore e colher um fruto. Será que... Vamos ver aqui, acho que pelo menos uma vez na vida, né? Alguma vez na vida você já foi uma árvore, colheu um fruto e comeu assim? Quem já conseguiu essa façanha? Aí tem gente pensando, árvore? O que que é isso? Árvore é aquela prateleira do supermercado que você vai lá e tira. Já vem descascado, despelado, prontinho para comer. No jardim era assim, tá tudo pronto, tudo à mão. Então, talvez isso defina o que é um paraíso para o homem. Um lugar onde você olha e é tudo muito agradável à vista. Bonito. Ninguém gosta de lugar feio, descascado, caindo aos pedaços. Aquele jardim, você vai para o aeroporto de São Paulo, anda pela marginal, né, aquela feiura. Aí você entra na avenida do aeroporto, tudo bonito, gramado, colorido e tal, os pôsteres, gente bonita. Aquilo é o Brasil, São Paulo, ou a marginal é São Paulo, né? A marginal é São Paulo. A maioria de São Paulo está na marginal, sem número. Então representamos isto. Agora, nesse paraíso tinha duas árvores. Além de todas as demais, uma era a árvore da vida. Ficava no meio do jardim. E as pessoas, na verdade, eram o Adão e a Eva, comendo daquela árvore, tinham vida. Ou seja, a árvore era o refeitório, a árvore era o hospital, a árvore era a delegacia de polícia. Você tinha tranquilidade, você tinha segurança e você tinha eternidade. Árvore da vida. Comia e não morria, não ficava doente. Então, já pensou isso? Alguns podem falar, puxa, jardim, né? Tinha aranha, tinha escorpião. As meninas já estão, será que tem rato? Mas ali não tinha nada que agredisse, nenhum animal que fizesse mal. Tudo em harmonia, tudo em paz, tudo em tranquilidade. E o homem e a mulher ali, eternamente com Deus, comiam da árvore da vida. E a outra árvore era a árvore da ciência do bem e do mal. Dessa, eles não podiam comer. Então Deus falou lá no versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa história, parando aqui, fica uma dúvida. Por que Deus planta uma árvore e proíbe? Se todas eram agradáveis à vista e boas para a comida, por que essa não seria? Qual era o propósito eterno de Deus em deixar uma árvore que não se podia tocar e mexer? Olhando a história toda, a gente sabe que ali havia a proposta da redenção. Não é o tema de hoje, então não posso gastar muito tempo com isso, mas já falei várias vezes sobre esse assunto. A história de Adão e Eva é uma metáfora da história do homem e Deus. O homem foi criado do pó da terra. Adão quer dizer vermelho, terra, pó. Do pó da terra, da multidão dos homens, foi criado um homem. E este homem, ao contrário do que se coloca como sendo forte, poderoso, dominando sobre todas as coisas, quando você lê a Gênesis 1:26, é cito lá que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, dominando sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, e com uma ordem: crescei e multiplicai-vos, dominar a terra. Versículo 28. Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Como um homem poderia dominar sobre tudo isso, sujeitar toda a natureza, sem o conhecimento, sem entender como as coisas são e não são? Então, o Jardim do Éden é uma ilha, literalmente, no meio dessa história. Se Deus tem para o homem a vontade e o desejo de que ele subjugue, domine e esteja por cima de toda a criação, por que ele nasce confinado num jardim, nu, que significa sem conhecimento também, desprovido das condições de sobrevivência, dependente de um lugar idílico onde as coisas acontecem automaticamente? Hoje Hollywood faz filme disso, mostrando que é um paraíso de plástico e que a pessoa quer sair dali, Porque, na verdade, se você não fizer nada e a comida vem na sua boca, é bom durante uma semana, mas depois começa a coçar. Eu falei que eu aguento meia hora, não sei quantos você aguenta, mas chega uma hora que você fala, o que eu estou fazendo aqui? É só olhar, achar bonito e comer? Qual é a motivação? Para que, que eu existo? Está todo mundo em minha volta me servindo? Essa ociosidade é o prazer? Incontáveis livros sobre isso. E agora as histórias, filmes, desenhos animados. Você não nasceu para descansar. Você nasceu para produzir. Você nasceu para cumprir um propósito. Você nasceu para botar a mão na massa. Não para tirar férias. Férias são necessárias, porque a sua máquina gasta. Mas você trabalha 6 dias, descansa 1. Se você começar a descansar 6 dias, trabalhar 1, você vai começar a ficar doente. Doente de ociosidade. Para não dizer gordo. Por isso, hoje, a sociedade do ócio está ganhando fama. E os homens agora têm as doenças do excesso de sucesso. Começando agora essa semana, e hoje mesmo de manhã, falando dos americanos, né? Eu estava vendo um vídeo lá dos americanos. Aquela sociedade, em muitos lugares, ela é isso aí, um paraíso. Mas é um paraíso meio parasita. Em que as coisas acontecem. Você tem uma bela casa, um belo carro, uma bela esposa e filhos, um trabalho, mora num lugar jardinado, bonito, limpo. Anda naqueles lugares e pensa, não é possível. Quando alguém limpa a rua, está sempre limpa. Está sempre perfeito. Desde o tempo do Gene Eugênio, a feiticeira, até os Desperate Housewives, não sei como é que isso aí. Mulher, como é? Desesperadas, mulheres ou desesperadas? Donas de casa desesperadas. E aquele lugar paradisíaco que as pessoas estão infelizes ali dentro na jaula de ouro. Esse Éden não bate com crescei, multiplicai, dominai, peixes, aves, animais. Então aquela árvore do conhecimento ali, ela tem um propósito. Só que no começo ela era proibida. Quando Deus ia permitir? Como ele ia permitir? O que tinha por trás ali é uma história. Esta criação foi feita e já estava maculada. Já existia uma serpente no jardim. Já existia o mal. Já existia diabo dizendo, o homem pode se rebelar contra Deus. Eu rebelei. E por isso já existia livre-arbítrio, que é algo difícil de conceber, difícil de entender. Né? Semana passada eu estava conversando com isso com o Paulo André lá. Quando ele era pequeno, ele me perguntava, pai, quem criou Deus? Fácil essa pergunta, filho. Não pensa nessas coisas não, né? Depois a gente conversa esse assunto. 5 anos, quem criou Deus? Mas como assim? Nunca. Como ele nasceu? Como começou? De onde ele veio? Questões existenciais. E essa pergunta assalta muitas pessoas e rouba outras. Então, e parte da explicação está nisso aqui, no Gênesis 1, que fala, no princípio criou Deus. E antes do princípio? Porque se nós vamos ser eternos para sempre, o que é Deus ser eterno antes? Menos eternidade, para vocês para cá, né? Menos eternidade, mais eternidade. De onde veio Deus? No momento ele resolve criar. E quando ele cria, ele separa o dia da noite, separa o bem do mal, separa as trevas da luz. E nesse momento, o diabo se aproveita e fala, eu serei mal e não serei punido. E Deus cria um homem com livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher qual caminho ele quer seguir. Alguns perguntam, não, mas não é verdade, porque se ele escolher outro caminho, vai para o inferno. Também é certo. Ou seja, a escolha implica na consequência. Escolheu certo, vai bem. Escolheu errado, vai mal. Mas Deus não está lá condicionando o ratinho a apertar a campainha e ganhar um docinho. Não é Pavlov aqui, né? Reflexo condicionado. É exercício da sua liberdade de escolher. Mas para escolher, eu preciso conhecer. E para conhecer, eu tenho que comer essa árvore. E ele não podia comer. Jesus Cristo, que é o homem perfeito, é o segundo Adão, passou por isso também, porque Isaías 9 fala: manteiga e mel comerá até que aprenda a discernir o bem do mal. Então o primeiro Adão teve que aprender da pior forma, o segundo Adão também teve que aprender a discernir o que é bom, o que é mal. Eu não quero resvalar para a filosofia, porque o assunto é vasto. E quando eu conversei com o Paulo André lá, não tinha mais quem estava comigo lá na mesa, estavam falando sobre as dimensões. Fernando Ortega? Então, dimensões. Como entender as várias dimensões? Você vive em três dimensões. Você é volume. Alguns são volume. Outros são volume. Mas todos têm as três dimensões. Você pode pegar. E você não pode compreender a quarta dimensão. Mas você pode compreender, na teoria, alguém que vive em duas dimensões. Quem vive em duas dimensões? São os personagens de cinema. Porque a tela do cinema tem duas dimensões. Só tem X e Y ali. Não tem Z. Então, imagine uma pessoa que vive na tela, que vive no plano, imaginando o volume. Ele não tem volume, ele só tem área. Ele não consegue sair disso. Mas ele consegue discernir uma pessoa que viva numa dimensão, que é a reta. A que vive na reta, ela vai e vem, vai e vem. Ela sabe o que é distância, mas não sabe o que é área. A que vive na área, não sabe o que é volume. E a que vive no volume não sabe o que. Qual que é a quarta dimensão? Isso a física já estuda. A quarta dimensão é o tempo. Nós vivemos o tempo. E nós não podemos nem ir e vir, nós só podemos ir. O tempo que passou, você não recupera. Agora, Deus, que vive fora do tempo, ele está fora disso, ele está olhando tudo como se já fosse. E esse no princípio só existe para nós. Porque o relógio onde começou a marcar. Mas para Deus, tudo está acontecendo ou já aconteceu. O que é, já foi. E o que há de ser, também já passou. Bom, esse Deus que criou esta criação colocou o homem na temporalidade, dizendo: não coma desse fruto. E exerça o seu livre-arbítrio. Porque para decidir sim ou não, tem que ter uma opção. Então aquela árvore não era proibida de per si. Não havia algo ruim nela. Não tinha algo que fosse eternamente vedado ao homem. O que existia era a chance de ele exercer a sua opção. E ele exerceu: eu vou comer. E você pode ter pensado algumas vezes: burro esse Adão. Se não tivesse feito isso, estamos nós no paraíso até hoje. Você também não exerceria a sua livre opção de uma maneira errada? Ele exerceu. Alguns põem a culpa na mulher, né? Primeiro foi o Adão. Essa mulher me mostrou, eu achei que era bonito. A mulher pôs a culpa na serpente. Essa serpente. E a serpente falou: enganei os dois. E Deus amaldiçoou a todos. E o homem certamente morreu, como estava prometido: no dia em que comeres, certamente morrerás. Mas adquiriu um conhecimento, a capacidade distorcida do bem e do mal. E desde então, e aqui eu voltei ao meu ponto, sucesso na terra é feito com conhecimento, mas o conhecimento distorcido. Então você estuda, aprende, cresce, mas nunca é feliz. E aquilo que você tem melhora a sua vida, mas piora a de outros. A ciência faz com que o impossível aconteça. Se nós pensarmos um pouquinho, alguém de uns 100 anos atrás que viesse para viver hoje, nos acharia mágicos. De falar no aparelho e a pessoa ouvir. De chegar perto de uma porta e a porta abrir. Isso era Jetsons, nos anos 60. Tinha até a esteira do Astor, né? Era o cachorro, né? Astor, né? Esse é mais antigo, né? Fazia aeróbica na esteira ali do lado de fora. Ele levava o cachorro a passear. Já tem isso hoje. Então, essa maravilha, né? Você olha, a minha irmã me deu de presente para olhar. Fala, depois a gente circula aqui a série Perdidos no Espaço. Comprou o DVD lá e me deu. Ah, ouve aqui. Feito em 65, 63, sei lá, por aí. uma série de ficção científica de uma família que ia para o espaço e se perdia. E aí enfrentava os perigos do espaço sideral. Não dá para assistir aquele filme. É tão idiota. Eles caem nos planetas e vem aqueles monstros japoneses, né? E o robô lá, perigo, perigo. Não dá. Dá para assistir muito filme ou histórias que foram contadas na década de 30, 40, 50, que são perenes, mas aquela ficou datada, porque aquele negócio que era ficção científica, aquela família no ano de 1987 estaria fazendo aquela viagem interplanetária. Aí você vê como em 63 eles idealizavam o futuro de 87, que para nós é passado, alguns nasceram depois disso. Alguns muitos, né? E sabe o que ela fazia? Ela vai lá, ela chega no planeta, na hora de lavar a roupa, ela pega a roupa, põe numa máquina de lavar, aperta um botão, aí ela abre a máquina de lavar e a roupa sai passada, embalada. No saco, no plástico. Eu olhei aqui, olha só que coisa. Ah, isso nós não fizemos ainda, né? Essa mágica seria essa. Você põe a roupa suja e ela sai passada e dobrada dentro. Era a ficção científica da mulher. Sucesso depende de conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento, o homem adquire de uma maneira errada. Então tudo que ele faz é baseado nessa ganância. Agora, qual que é o outro tipo de sucesso que eu falei? Um é o self-made man. O outro é o sucesso que Deus tem para a sua vida. É o sucesso da bênção. Eu já preguei várias vezes aqui sobre bênção. Dizendo que bênção é algo que Deus dá com um propósito para o homem. E que Ele dá para que você consiga chegar a algum lugar. A primeira vez que a Bíblia fala sobre bênção é em Gênesis 12. Quando Deus abençoa Abraão. Então ele fala assim: o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui é uma promessa de que nós podemos ter sucesso, podemos ser felizes, podemos prosperar, podemos engrandecer, fazer parte de uma grande nação. Talvez seja essa uma maneira mais próxima do sucesso, porque para muitos sucesso é conseguir ser americano. Então muitos vão lá tentando imigrar para os Estados Unidos. E outra grande parte não vai, mas gostaria muito de ir. Ah, porque eu nasci brasileiro. Se eu fosse americano. Quando você pensa americano, você está pensando em vivendo lá, né, na Praia dos Cocos do Major Nelson. Não é vivendo no beco do Harlem, né? Mas é onde as pessoas querem ir. Porque elas querem ser membros ou cidadãos de uma grande nação. É o que Deus falou para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome. Então todas as pessoas conhecem você pelo nome. E é engraçada essa história de nome. Você vai ficando famoso e as pessoas vão te respeitando. Não mudou nada. Mas a fama muda a maneira como as pessoas te tratam. De pequeno e de grande. Às vezes ela não sabe quem você é. Se tratam com qualquer. Eu lembro, acampamento de jovens, estava lá, estou em todos, né? E vai na fila do almoço, fila grande. Aí você fica na fila, o cara da fila tratando ali. Depois descobre que ele é o pastor da igreja. Pastor, desculpe. Desculpe por quê? Ah, ele tratou como um igual. Se soubesse que era o pastor, eu falo: não, pastor, por favor, passa na minha frente. Agora, se for um igual, fica aí atrás. Então, não mudei nada, Mas o nome muda a maneira pela qual as pessoas sentem vontade de te abençoar. Então, porque é um nome, você sente vontade de dar presente para a pessoa. Se não é um nome, você não dá presente nenhum. Se é um nome, um astro, uma atriz, um cantor, que fala, posso dormir na sua casa? Você vai dar a sua cama para ele, para depois dizer para os outros, fulano dormiu em casa, na minha cama. Agora, se não é um nome, posso dormir na sua casa? Não. Então, faz parte do sucesso ter um grande nome. E Deus falou para Abraão, eu engrandecerei o teu nome. E fez tanto assim que eu estou falando dele hoje. Eu não sei quantos fazem tanto sucesso quanto Abraão. Porque os ídolos de cinema da década de 30, pouco se fala deles. Ou os ídolos de cinema do Egito Antigo, você conhece algum? Os grandes astros de entretenimento da Mesopotâmia, cantores do Grande Líbano, hã? Japão medieval, China confucionista, os nomes se perdem na história. Qual foi o homem mais rico do mundo em 1930? Agora o Abraão está aqui. E não apenas estamos falando nele, como os judeus também falam nele, e como os muçulmanos também falam nele. Esse cara é campeão. Prêmio Nobel da Paz. Os três maiores religiões que ficam brigando concordam em relação a Abraão. Desceu uma geração, já tem pau aí, né? Uns vão para Isaac, outros vão para Ismael, outros ficam até com a Sara, com a Agar. Mas Abraão foi abençoado. E está dito que nele serão benditas todas as famílias da terra, que inclui a tua família. Então, o sucesso de Deus é bênção. E eu queria falar sobre essa bênção um pouquinho. Quando você cumpre um propósito, encontra uma razão de ser, assume o seu lugar na história, você vai ter sucesso e vai ser feliz. Então, a grande pergunta que você tem que fazer todo dia é essa: qual é o meu lugar? O que Deus tem para mim? O que Ele quer que eu faça? Para Abraão foi: sai de onde você está e vai para onde eu estou te mandando. E para você é a mesma coisa: sai de onde você está e vai para onde eu estou te mandando. Agora, onde você está? Você está em Sin City, cidade do pecado. E ainda paga para comprar o joguinho ou para assistir o filme. Cidade do pecado. Hoje no almoço tinha um cara todo fortão, com uma camiseta assim, né, aquelas que, né, estufada pelo peito largo do cara, e estava escrito assim: eu resisto. Aí embaixo assim: exceto tentações. Em inglês estava escrito. De repente o cara nem sabe o que está escrito, porque para ter ignorância de colocar um negócio desse, é melhor ter ignorância do inglês, né? É melhor. Ele fala, ah, não sabia. Melhor. Porque se souber, aí é uma topeira mesmo. Então o que o cara está falando? Que ele é forte. Que ele resiste. Que ele aguenta. Mas se aparecer uma mulher, eu resisto, exceto tentações. E é a grande verdade. Então as pessoas, elas estão aqui na cidade do pecado. Elas querem isto. Elas desejam isso. E Deus está falando, sai. Sai de onde você está e vai para onde eu vou te mandar. No caso de Abraão, saiu com os pais de Ur da Caldeia, foi para Arã e ia para Canaã. É para você. Você tem que sair de onde você está. Porque se o seu objeto de desejo é ser, ter sucesso onde você está, você é igual a Ló. Você quer ser feliz em Sodoma. Não vai dar certo. Ló recebeu a mesma ordem que o tio dele recebeu, só que foi um pouco mais rápido. O anjo chegou e falou assim: sai agora, se quiser sair vivo. Larga tudo e vai embora. Então, para Abraão, Deus falou: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai. Abraão obedeceu e ele constituiu família. Ló foi com ele, era sobrinho. Cresceu, enriqueceu, foi abençoado, recebeu gado, ovelhas, ao ponto que os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. Isso é uma metáfora, não está na Bíblia isso, mas é uma metáfora até do que acontece com a igreja hoje. Porque os pastores de uma denominação brigam com os pastores da outra, defendendo a sua placa, defendendo o seu rebanho contra o outro. E as brigas estão na internet. Um pastor de púlpito falando mal do outro. Aí o Abraão falou: ok, Ló, não está dando certo junto? Então, pode escolher. A terra é tua, vai para onde você quer. Poucos fazem isso. Abraão era o mais velho. Abraão era o primeiro. Abraão era o que tinha enriquecido o sobrinho. Ele podia falar: meu amigo, cuida da tua vida, porque eu cuido da minha. É tudo meu, começa você do zero e sai. Deus falou: será a tua parentela, devia ter lembrado de você também. Não lembrei, agora estou lembrando. Sai. Ele podia ter feito isso. Ou ele podia ter dito: vou ser legal com você, porque você é meu sobrinho. Leva a tua riqueza toda. Agora é o seguinte, vai para lá, ó. E eu vou para cá, que é melhor. Ele não fez isso, ele falou assim: escolhe. A terra está diante de você. Aí o Ló olhou, de um lado as campinas de Sodoma e Gomorra, terra fértil, lugar produtivo. Do outro lado as pedras dos penhascos do Monte Hebron. Aí eu falei: eu vou aqui, ó. Escolheu o melhor. Quem, tendo oportunidade, não escolhe o melhor. Quem parte e reparte não escolhe a melhor parte. Ou é bobo ou não tem arte. Isso é um provérbio antigo. Quando você escolhe melhor. Eu já falei aqui também, nós somos quatro irmãos. Quando minha mãe comprava alguma coisa, tinha que comprar para quatro. Senão era uma guerra. Por que para um e não para o outro? E quando ela comprava lá o doce, o pão doce, tinha que dividir. E a regra era: o que divide é o último que escolhe. Então você ia lá, era uma operação cirúrgica. Analisava a massa, densidade, textura, volume, paquímetro, micrótomo, e uma arte de divisão ali, porque ele sabia que o segundo que vinha ia fazer a mesma coisa, olhar todos os pedaços e escolher o melhor, depois o terceiro o melhor, e o quarto era o que ia sobrar para ele, que era o menor. Assim somos nós, assim foi Ló. E ele escolheu, Abraão deixou. Só que ele se perverteu no sucesso. E o anjo chegou para ele e falou a mesma coisa que falou para o tio: sai, só que agora não é da tua casa, da tua parentela. Sai com a tua casa e com a tua parentela, mas sai sem nada. Sai com a roupa do corpo. Não para ser engrandecido e abençoado, mas para sobreviver. Então, Deus está falando aqui também. Ele está abençoando. Ele está dizendo: você tem uma família bendita. Agora você tem que fazer como Abraão. Você pode ter fama, você pode ser membro de uma grande nação, você pode ser uma bênção para os outros, de tal forma que quem você abençoar, eu abençoo, e quem você amaldiçoar, eu amaldiçoo. Já pensou esse poder na tua mão? Já pensou e falou assim: olha, prospera. Aí no dia seguinte para rezar uma ligação: quer trabalhar na minha empresa? Eu pago o dobro do seu salário. Ou você fala: amaldiçoado. Aí o chefe liga: você está despedido. Se tivesse esse poder de levantar e abaixar, coisa complicada essa, hein? Muita autoridade. E o Abraão falou que, Deus falou para Abraão que ele teria isso. E ele partiu. E você está partindo. E eu queria falar então dessa bênção aqui. Deus quer que você cumpra um propósito, que você encontre uma razão de viver e que você assuma o seu lugar. Então existe uma missão, propósito pelo qual você vive. Encontrá-lo é tudo. Você não nasceu para casar. Você vai casar para cumprir um propósito. Faz parte do processo. Tá gostoso, hein? bom? Essa é a sua missão. Você está aqui encontrando o seu lugar, assumindo o lugar. Quando você nasce muito por baixo, para pensar, meu propósito é ser o primeiro. Mas e quando você nasce como primeiro? Essa é a história do filho pródigo, que eu não vou ler, mas está lá em Lucas 15. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. Era um homem muito rico, que tinha dois filhos. E o filho que estava lá, junto àquela riqueza toda, pensou, eu não quero ficar atrás do meu pai. Eu quero botar a mão na minha grana e fazer o que eu quero. Então ele pediu para o pai, pai, minha parte em dinheiro. Divide a herança, dá o que é meu, eu vou viver a vida. E o pai deu. Não deveria ter dado. Porque o pai pensaria assim, esse meu filho não tem maturidade para viver isto. Ele não tem condições de administrar esse dinheiro. Ele não tem estrutura para ser rico sozinho. Então é um favor que eu faço para ele mantendo aqui. Mas chega uma hora em que o pai tem que falar, ele já devia saber, não sabe? Agora tem que aprender sozinho. Então o pai liberou. E Deus também age assim. Ele libera. Você fala, eu quero o meu, está aí o seu. Você está com o seu 24 horas do dia na tua mão, a sua saúde, a condição de intelectualidade, de relacionamento que você tem. A luta. Vai viver. Alguns têm maturidade. Está comentando com o Paulo André isso aqui. Eu cheguei do Rio de Janeiro essa semana, conheci um pessoal lá, fiquei impressionado de ver. No meio de uma crise violenta, todo mundo falando mal, acabando, um bando de jovens se reuniu, fez um negócio excelente, cheio de ideias, prosperando, crescendo. E eles estavam lá falando assim, olha, que bom que você veio me visitar. Que orgulho, que honra recebê-lo aqui. Essa turma não está reclamando da crise, como toda a maioria está lá ligando para dizer, e agora, vocês prometeram, não está acontecendo, e agora o que eu vou fazer? Esse pessoal está pensando, qual é a oportunidade? Então, neste exato momento, tem gente olhando para a dificuldade com olhos de oportunidade. Você é uma dessas pessoas? Ou você pensa, ah, hoje tem um trânsito muito ruim, vou chegar atrasado, nem vou. Tem uma desculpa a dar para o chefe. Então, essas coisas estão acontecendo todo o tempo. E o filho pródigo, ele queria grana. E o pai falou, está dado. Pegou todo aquele dinheiro e se encheu de amigos. Porque com dinheiro, o que tem de amigo é uma grandeza. Todo mundo te acha bonito, legal. Todos têm uma excelente programação para fazer esse fim de semana, amigão. E você paga a conta. Paga a conta, paga a conta, paga a conta. Quando acabou o dinheiro, os amigos desapareceram. E o que ele conseguiu? Um emprego de cuidador de porcos. Então ele foi lá no meio dos porcos, que para o judeu já era uma ofensa. Então a parábola de Jesus tem força. Porque ele fala, um indivíduo que estava lá por cima, ele foi trabalhar na coisa mais, não só humilde e simples, como sem honra, que é alimentar um animal, como um porco, impuro, ao ponto de disputar com o porco a comida. Então você pega a bolotinha melhor ali e fala, pô, essa aqui é minha, o resto é pro porco. Bom, hein? Campeão você, agora você está ganhando dos porcos. Hoje parece que o Santos não conseguiu, mas ganhando dos porcos. Você vê que essa parábola está viva, né? O Santos não consegue ganhar dos porcos. E a Bíblia tinha razão. Então o que acontece? De repente, ele cai a ficha. Não caiu antes porque ele não sabia o que era ficha, né? Não tinha telefone. E daqui a algumas décadas ninguém vai saber também o que cai a ficha, porque não tem mais ficha no telefone. Mas cai a ficha e você fala, uau, pera lá, um empregado do meu pai é melhor que eu. Um jornaleiro, que na verdade não vendia jornal, que também não, Jerusalém imposto não tinha ainda, era aquele que trabalhava pela diária. Ele ganha mais e vive melhor do que eu aqui. Então eu vou engolir o meu orgulho, vou reconhecer o meu erro e vou fazer o meu discurso. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me contrata como um dos seus jornaleiros. Ele pensou, 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 decorou. Porque imagina agora ele voltar para casa e enfrentar o pai. O pai que ele botou dentro da casa falou assim, morre logo, porque eu quero a tua herança. você não me serve de nada. Se tivesse morrido, eu estava bem. Agora, como você não morre, me dá o dinheiro que eu vou embora. Foi essa a palavra que ele deu para o pai. Eu quero o meu em vida. Agora tem que voltar e falar, estava errado. E ele volta, premido pela necessidade, tangido pela urgência de comer. E chega para o pai com um discurso preparado. E o pai, quando vê o filho, abraça e fala, meu filho. E não deixa ele falar. Chama todo mundo, faz a festa, mata o bezerro cevado, porque o meu filho voltou. O que o pai estava comemorando? O investimento que ele fez na promessa do filho. Ele liberou o filho pensando, ele vai aprender e ele vai voltar sabendo. Aquilo que eu não consigo ensinar segurando, eu vou ter que ensinar soltando. Só que quando solta, perde o controle. Então ele fica todo dia olhando na estrada para ver se o filho vinha. E ele não vinha. Enquanto não acabar o dinheiro, o estulto não volta. Então tinha que comer grama, lamber o chão para descobrir. Não era meu pai que era um chato, é a vida que é assim. Não é que ele não queria que eu fosse feliz, é que não dá para ser feliz desse jeito. Demora para aprender. E você está nessa estrada. E Deus, que te abençoou junto com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está falando, Gobian, você está bendito. Está aqui hoje, Gobian. Anos e anos, está firme aí. Amém. Agora com mais roupas americanas. Fala, Gobian, porque conheço o Gobian, sei lá, né? Vem, Gobian. Décadas. Então Deus escolheu ele, falou, você, Gobian, você vai ser bendito. Eu te abençoo aqui com Abraão. E Deus, que é poderoso, ele olha isso e fala, toda essa mesa da terra. Então naquele momento, no coração de Deus, estávamos todos nós. Esse é um versículo que eu guardo. O outro que eu guardo é Jesus falando para Deus, Pai, eu não rogo somente por esses, mas eu rogo por todos aqueles que hão de crer no teu nome. Lá em João 15. Então quando ele ora ali, ele está falando, cada um. Eu não estou orando, eu não estou clamando aqui para o Pedro, Tiago, João. Eu estou clamando aqui por cada um. Eu estou sabendo que um dia vai ter culto no Butantã e o povo vai estar lá. E esses também estão sendo abençoados. Essa é a promessa. Agora, o livre-arbítrio diz que você pode escolher. Pode escolher. E escolhe errado. Então o mundo vai dando as suas voltas. Mas um dia você fala, pera lá, posso ser orgulhoso, mas não posso ser burro. Estou pior. Tem que voltar. Então, Gobian foi, voltou, falou, pera um pouquinho, vou fazer o que é melhor. Então ele está aqui hoje. Então sabe uma coisa? Não interessa onde ele esteve, interessa onde ele está. Então você está aqui, comemore a sua vitória. Você podia não estar aqui. Você podia ter falado, sabe uma coisa? Chega na igreja. Todo mundo é falso e não sei o quê, me trataram mal. Poderia, mas você está aqui. E se você está aqui porque nunca saiu, então ponha o pensamento aí para funcionar. Porque o outro filho que não era pródigo, ele ficou. Ele ficou. Foi fiel, trabalhou com o pai. E quando voltou o filho pródigo, ele falou assim, espera lá. Festa para ele, nunca tem festa para mim. Anel no dedo, roupa. Isso tudo tem um significado espiritual aqui, dessa simbologia. O bezerro cevado, que é outra simbologia. Eu não. Aí o pai falou, filho, vamos ler lá o Lucas 15. Eu ia evitar, mas... Quinze e vinte e cinco. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que dispersou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. O que eu quero dizer para você esta noite aqui? Você que é um filho que não saiu de casa. Eu fui um filho que não saiu de casa. E também sou mais velho. Qual é a grande vantagem de você ser um cristão que não se desviou? A grande vantagem é o que o pai falou aqui: tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Primeiro, você tem que aprender a valorizar a presença do pai com você. Foi aquilo que o filho mais novo não valorizava. Porque a presença do pai com você pode significar vigilância, controle, impedimento da liberdade. Ele queria ir com as meretrizes, o pai não deixava. Ele queria dissipar a riqueza, o pai não deixava. Mas a presença do pai também significa apoio, ensino, amizade, comunhão. Queremos ter comunhão com Deus? Queremos ter o pai sempre conosco? Então você que não saiu, olha para fora e fala: lá é mais bonito. Mas não é. E tem um segundo aspecto: todas as minhas coisas são tuas. Sabe quanto daquela herança agora era do outro filho? Nada. Ele já tinha recebido a sua herança. Tudo que restou era do filho mais velho. Então o filho pródigo voltou. Ele recebeu um bezerro, ele recebeu roupas, recebeu um anel e recebeu a alegria do pai de que ele estava são e salvo. Agora ele recebeu um mandato: comece a trabalhar e a produzir, porque daqui para frente você faz o que é teu. Agora daqui para trás é tudo do teu irmão. Então, quando você for para o céu, e nós estamos aqui nessa igreja para que você vá para o céu, eu diria que a única razão pela qual eu estou aqui é essa. Porque se não fosse essa, qual seria a outra? Que você me alimentasse? Mas nenhum de vocês me alimenta. Que vocês me ajudassem? Poucos me ajudam. Mas se você for para o céu, a conta paga. Porque esse é o meu chamado. E Jesus falou: pai, estão aqui todos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Estão aqui, ó, está na tua mão, agora eu vou voltar. Eu espero poder chegar no final e falar: o Senhor me deu, eu não perdi. Difícil falar isso. Eu nem sei onde estão muitos que passaram por aqui. Mas eu sei como saíram e como foram abençoados. E vão agora ter a oportunidade de melhorar ou não. Dos que passaram pelo batismo, como Paulo fala, poucos batizei, mas ele lembrava de cada um. Dos que foram casados aqui na igreja, receberam a bênção do casamento. Então, esse é o propósito. Estamos aqui para que você vá para o céu. Agora, você pode ir para o céu como que pelo fogo. Isso é 1 Coríntios 2, 3. A obra de cada um é passar pelo fogo. E quem construiu um castelo de palha, de madeira, vai ser queimado. Quem tem ouro, vai continuar. Alguns vão apenas se salvar, mas outros terão uma casa nos céus. Então, meu irmão, eu não quero que você apenas se salve. Isso também não é o tema do nosso sermão aqui. É o tema para a reunião de pastores. Mas muitas igrejas pregam a Cristo por emulação, por contenda, para ver se infligem dor a alguém. Isso quem está dizendo não sou eu, é Paulo, o verdadeiro. Ele escreveu isso lá em Filipenses. Que importa, desde que o evangelho seja pregado, deixe eles pregarem. Eu falei isso na Bíblia toda aqui no sábado passado, retrasado, falando sobre João, o apóstolo do amor. João, o discípulo querido, João, o último que morreu, mas quando ele está vivo, e isso quem escreve é Lucas, não é nem João, porque João não pôs isso no livro de vergonha. Ele era duro na queda. Ele chegava para as pessoas, para os samaritanos, eles não tinham aceitado, ele falou: Jesus, quer que a gente mande cair fogo do céu sobre esse pessoal? Um grande amor pelos samaritanos ele tinha. Então o João depois aprendeu o que era amar. 1 João, 2 João, 3 João, é só filhinhos, amai-vos, amai-vos, amai-vos. Porque é o propósito com que nós estamos aqui. E nesse momento, quando você passar pelo fogo e as suas obras forem provadas, você tem um galardão diante de Deus. Então, por que estamos aqui? Para que você vá para o céu e vá com as mãos cheias. Alguns estão esvaziando as mãos, mas outros estão enchendo. Cada vez que você peca, cada vez que você se afasta de Deus, cada vez que você murmura, você está perdendo a sua bênção. Está diminuindo a sua riqueza, está dissipando a sua herança. Mas que você chegue no céu com alguma coisa nas mãos. Mas que pelo menos você chegue no céu. Essas igrejas que pregam por emulação e contenda, para aumentar as aflições de Paulo, estão pregando evangelho. De alguma maneira, a palavra está sendo pregada. E a palavra não pertence a um pastor. A palavra pertence a Deus. Mas aqui nós queremos que você tenha força no céu, pela eternidade, e não apenas prosperidade na terra. Então, para terminar o que eu estou falando, eu quero dizer, há duas maneiras de você ter sucesso com Deus. Primeiro, eu disse, há duas maneiras de ter sucesso. Uma é o self-made man, é a maneira do mundo de ganhar. Nós não estamos nessa. Então você não venha para a igreja querendo ficar como homem que quer ficar rico. Agora, diante de Deus, você tem uma bênção de Abraão que vai dar muito mais do que o self-made man pode conseguir. Agora, tem duas formas. Uma delas é sozinho. É uma descoberta pessoal. Isso acontece no Velho Testamento. Pessoas que não tiveram ninguém para dizer para eles o caminho, tiveram que encontrar Deus sozinhos e vencer suas batalhas pessoais sozinhos. Eles são o self-made man do céu. Pessoas como José. José tinha 12 irmãos, dos quais 8, 9 eram mais velhos. Um pai, não tinha mãe. A mãe morreu quando ele era pequeno, quando nasceu seu irmão Benjamim. O pai era Jacó, filho de Isaac. E Isaac era filho de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Então havia uma linha que vinha da bênção de Abraão em cima de Jacó, na terceira geração. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que o Jacó, com aqueles 12 filhos, não conseguiu dar a bênção para o seu filho. Ele gostava muito de José. Só que os irmãos, não. E José foi vendido como escravo. Ele tinha valores, ele tinha princípios, ele tinha vontade de Deus no seu coração, ele era excelente e dava tudo errado. Então ele foi, teve um sonho. Ele pediu para sonhar? Não. Ele só foi ingênuo de contar o sonho para quem não tinha prazer na alegria dele. Então isso aqui eu queria deixar aqui nesses 5 minutos finais, algumas frases sobre o que significa você frequentar essa igreja aqui e o que deve significar para você ter alguém do lado que frequenta essa igreja. Primeira coisa, contar as nossas vitórias para fora da família é sempre uma furada. Porque as pessoas fora de casa, elas não querem o seu bem. Elas querem te usar para subir. Elas querem que você seja escada do sucesso delas. As pessoas estão interessadas em te manipular. São os amigos do filho pródigo. Então, fora da sua casa, os seus amigos são os amigos do filho pródigo. Todos têm um preço na testa. Todos estão com você por uma razão. E quanto mais alta for a sua posição, mais verdade será isso. Eles vão rir da sua piada se você é o chefe. E depois, quando você for embora, fala assim: mas que piada sem graça. Eles vão falar mal pelas costas. Agora, se você não é chefe, eles vão falar mal pela frente. Então, não se iluda com a amizade do traficante. Ele não é seu amigo. Ele está querendo te escravizar. Não se iluda com o sorriso da prostituta. A prostituta pode estar na rua de prostituta, ou ela pode estar no restaurante de prostituta, ela pode estar do lado da sua mesa de trabalho de prostituta. Ela continua sendo prostituta. Não se engane com o sorriso dela. Ela vai te achar maravilhoso. Tem um preço. Tem um preço. Então, quando você conta suas vitórias para essa pessoa, eles estão te apunhalando. Scholem Aleichem é um contista judeu russo, século XIX. E ele escreveu um conto. Esse conto é muito interessante. Eu contei essa semana para um cara aí numa reunião. Ele ficou assim e falou: mas isso aqui é uma sabedoria judaica. O cara: puxa, essa história eu vou contar para os outros. O Scholem Aleichem falava assim: naquele tempo os judeus viviam nas vilarejos, vilazinhas, e de sábado eles iam para a feira, onde vendiam os seus pertences. E ele falava assim: sabedoria de Deus. Quando você vai para a feira e vende tudo que você tem, e aquela feira é uma das melhores que teve na vida, e você ganhou muito dinheiro, ao voltar para casa, espalhe para todos os seus vizinhos que nunca na terra houve um dia pior que aquele, e que você encalhou com todos os produtos e que está totalmente sem dinheiro. Porque assim, você fica feliz porque vendeu e eles ficam felizes porque você não vendeu. Da mesma maneira, quando você não vender nada e voltar quebrado para casa, espalhe para todos que nunca na vida se vendeu tanto quanto naquele dia. Porque da mesma forma, você está triste porque não vendeu e eles também ficam tristes porque você está rico. Humanamente falando, isso é verdade. As pessoas se alegram com a sua desgraça fora da sua casa. Não pode ser dentro de casa. Então a lição do pai para o filho rico, para o filho mais velho, era: filho, o teu irmão voltou são e salvo. Vamos nos alegrar. Eu tive que soltá-lo, porque ele não tinha mais condições de ficar preso. A única chance era aprender sozinho. Deu certo. Ele foi e voltou. Para mim, estou feliz. Estou feliz. Você não está feliz? Você consegue ficar feliz com um irmão que chega de volta à igreja? Você consegue ficar feliz com uma pessoa que está no mundo e volta para Deus? Você consegue ficar feliz com alguém que era um líder, caiu, mas se recupera? Ou você pensa: agora que era a minha vez, chegou esse cara. Puxa, ele era o melhor músico, foi embora, agora voltou e eu não sou tão bom. Olha, o cara era um excelente pregador, caiu, agora quero ver se posso pôr ele de novo. Se pôr, eu vou reclamar, vou reclamar. Quantos de nós estamos aqui para apertar o botão de ejete do filho pródigo? Ou para dizer: somos família, aqui dentro, alegramos-nos com os que se alegram. Choramos com os que choram. Então, esse é o nosso princípio de felicidade e de sucesso. José não teve essa chance. Ele é Velho Testamento. O sucesso dele era sozinho. Era ele com Deus. Da mesma maneira, Samuel. Samuel não tinha ninguém. Nem o Eli. Deus falava com ele e ele nem sabia que era Deus. E Deus não se recusa a falar de uma maneira clara. Ele fala e você não ouve. Ele ficou ali, ele falou, até o Eli entender, é Deus falando com ele. Samuel, faça assim. Samuel teve que ir pelo seu próprio caminho. E padeceu por isso. Ele foi sucessor de Eli, porque os filhos de Eli não tinham sido bons. Mas os filhos de Samuel também não foram bons. Pessoas solitárias. Homens que se dispuseram. Quando Isaías foi chamado, Deus falou: a quem enviarei? Quem vai ocupar essa brecha? E o Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então era uma pessoa que de per si resolveu: eu serei esta pessoa que Deus quer, eu me disponho, eu levanto a mão. É muito raro acontecer um negócio desse. Agora, no Novo Testamento, Jesus falou para os seus discípulos, vamos lá, voltar em João 15. Em João 15, versículo 16, ele fala assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Jesus que escolheu você, não foi você que escolheu Jesus. Então, no Novo Testamento, você pode ter alguém que te forma, alguém que te cria, alguém que te levanta, alguém que te estrutura. Eu escolhi você, você não me escolheu. Tem discipulado, tem acompanhamento, tem irmão mais velho que não fica triste porque irmão mais novo voltou. Isto deve ser uma igreja. Para isto nós somos igreja. Então, eu não estou primeiramente preocupado em aumentar as riquezas da fazenda. Estou preocupado em garantir a hereditariedade. Que você venha como um filho e tenha sucesso. O seu sucesso é saber qual o propósito para a sua vida. Vou repetir. Você está aqui para cumprir um propósito na vida. Você está aqui para encontrar uma razão pela qual você vai lutar. E para assumir um lugar que é seu. Se você descobrir isso, você vai ser feliz. Os seus resultados serão muito grandes. E as expectativas de Deus vão se cumprir em você. Ele vai olhar e falar: eu criei para exatamente isso. Ele está fazendo aquilo que eu quero que ele faça. O que nós vamos fazer aqui como igreja? Nós vamos abençoar você nisso. Então eu queria orar nesse sentido. Que você venha para cá cada domingo ou durante a semana das atividades pensando: estão me preparando para que eu cumpra o meu propósito. Se eu estou no tempo de ser confinado, mas vai ter o tempo em que eu vou entrar na herança. Se eu aqui tenho que ser impedido de cair, vai chegar um momento em que eu vou impedir outros de caírem. Então eu quero abençoar vocês, declarar sobre vocês esta bênção, a bênção de ser membro da família. Eu posso conhecer mais uns e menos outros, mas haverá alguém que te conheça melhor do que a outros também. Se isto não for verdade, nós estamos falhando no nosso propósito. Então, se você não participa de uma pequena família, se você não tem um grupo onde as pessoas te conhecem, você está perdendo isso de cara. Você tem que ter um grupo onde você vai se encontrar. Você tem que ter um grupo de pessoas a quem você pode ligar quando acontece problema. Você pode ligar para mim, como pode ligar para a Leni. Aliás, ela passa o dia falando no telefone com as pessoas, ligando para ela, pedindo as orações. E nós estamos aqui para isso. Mas tem mais gente que pode estar mais perto de você. Esse é o nosso propósito. Queremos abençoá-los. Queremos abençoá-los como igreja. Então, olhar para você e falar: Senhor, esta pessoa, eu sei o nome dela, eu sei a história dela, eu sei o que está acontecendo. Eu citei aqui o Gobian porque é um dos mais antigos e é um grande amigo. Aguenta a pancada, né? Porque se eu falar de outro aqui, falou de mim. Então, quem é o seu amigo? Quem é a pessoa que você tem prazer em estar junto? Quem é a pessoa que é referência na sua vida? Nós estamos aqui para abençoar você. Eu queria chamar aqui para frente os nossos líderes, os líderes de grupos. Se você é líder de grupo na sua casa, ou em algum lugar, você dirige um grupo, eu queria que você viesse aqui à frente agora. Aqui. A liderança da igreja que está em grupos. Veja que esse é um chamado aqui diferente. Você fala assim, ó, vem os pastores para frente. É muito fácil falar isso, mas é muito errado também. Porque, na verdade, os pastores são aqueles que pastoreiam as ovelhas, e não os que têm um cargo. Nós estamos aqui para falar dos que pastoreiam as ovelhas. Então, nós estamos abrindo nossas casas para recebermos pessoas. Você também pode fazer a mesma coisa. E ao fazer isso, o que você vai estar dizendo? Eu quero me preocupar com alguém. Porque na sua casa vão estar lá 10, 15 pessoas. Se você é líder de um grupo, então vem aqui para frente. Agora, o que significa isso? Eu sei quem foi. Eu sei quem não foi. Faltou. Por que faltou? Onde está? Ficou doente? Alguém ligou. Então, você está sendo pastoreado. Você está sendo cuidado. Se você não faz parte de um grupo, está perdendo muito. Se você tem condições de abrir um grupo e não está fazendo, está perdendo mais ainda. Nós vamos orar por vocês. Eu gostaria que, todo momento, esse é o nosso sonho aqui, né? Que cada vez tenha mais gente sentada na plateia no culto de domingo. E que sempre, todos estão sentados, sejam conhecidos por algum desses líderes. Então nós queremos aumentar o número de pessoas que dirigem grupos e que todas as pessoas que estão sentadas na igreja sejam conhecidas pelo menos por alguém. Se nós falharmos nisso, estamos falhando no nosso propósito de igreja cristã da família. Porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Se você não gosta de dirigir grupo, puxa, não é a nossa frequência aqui. Aqui tem menos espaço para pregar e cantar. Tem mais espaço para falar, orar, acompanhar. Abrir a sua casa. Se você frequenta um grupo, amém. Então, só para que a gente soubesse aqui, quem de vocês aí participa de uma pequena família? Fique de pé no seu lugar. Fica de pé. Não vou pedir o contrário, porque aí, né? Mas o contrário é o desafio. Você que está sentado, pensa nisso. E nós estamos aqui de pé, pensemos nisso aqui. Onde essas pessoas estão sendo atendidas? Quem está orando por eles? Por que nós não estamos todos em grupo? Nós queremos orar por isso. Queria que você que está sentado ficasse de pé agora também. Nós vamos orar. Cada um dos líderes aqui na frente, né? Vai olhando aqui para as pessoas e vamos declarar a bênção sobre elas. Aqueles que você conhece, né? Vai declarando aqui na autoridade de liderança da igreja, né? Bênção sobre esta vida. Você faz parte desse lugar. Quero te abençoar. Eu estou com o microfone na mão, então vou orar aqui no microfone. Mas os demais estão orando da mesma maneira também. O seu nome vai ser lembrado agora em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui para comemorar a nossa família. Estes são nossos irmãos, são nossas irmãs. E eu abençoo. Senhor, quero agradecer pela minha família, pela vida da Leni e do Paulo André. Nós abençoamos a partir da nossa casa, essas casas. Abençoa o Paulo André, abençoa o Leni, naquilo que eles fazem, naquilo que eles são. Obrigado porque eles estão aqui, Senhor. Eu quero abençoar os meus irmãos desde o princípio, aqueles que estão aqui como igreja, que vieram e permaneceram. Quero abençoar, Senhor, abençoar, agradecer os que estão na minha casa, agradecer aqueles que estão aqui hoje e fazem parte dessa reunião. Senhor, nós tocamos e abençoamos, estendemos nossa mão sobre estas vidas, Senhor. Estendemos nossa mão sobre o futuro de cada um deles. Declaramos que eles não estão solitários, que a vida deles não está à mercê do inimigo, que o diabo não tem poder de pôr a mão neles sem passar pela nossa intercessão. Eles estão guardados e protegidos pela palavra da igreja. E aqueles que não valorizam isto, Senhor, ainda que não tenham entendido, hão de entender. Senhor, estarão contigo sãos e salvos. Mesmo que percam as coisas, que percam a experiência de vida, Senhor, mesmo que como Paulo se lamente de terem matado cristãos, um dia voltarão ao seu lugar, cumprirão o seu propósito, assumirão o seu posto e engrandecerão o teu nome. Nós abençoamos esta igreja na sua condição de ser uma bênção. Ser uma bênção para todos que estão dentro dela e ser uma bênção para aqueles que estão fora. Nós abençoamos os de perto e os de longe. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que o inimigo não tenha força para prevalecer na luta diária de cada um, nos problemas que se apresentam na segunda-feira de manhã, nas questões de relacionamento que cada um deles sofre, nas dificuldades do coração, nas dificuldades do corpo, nas dificuldades do espírito. Nós declaramos saúde, nós declaramos força, nós declaramos vitória sobre a vida dos nossos irmãos. Nós ordenamos a tua bênção e ligamos a cada um deles com a bênção que foi dada pela primeira vez sobre Abraão. Que nele nós somos benditos, nossa família é bendita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cumpra-se o teu poder, e eles sejam homens e mulheres de sucesso, que o nome deles seja engrandecido na terra, que eles sejam prósperos no que fazem, e que façam parte de uma grande nação, que aquilo que eles abençoarem seja abençoado, e aqueles a quem se colocarem no caminho deles sejam também amaldiçoados por ti, em nome de Jesus. Se essa palavra verdadeira, seja essa palavra cumprida e fiel sobre nós. Amém. Amém. Amém.